A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos mais um Justiça para Todos aqui na M630. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Mesael Caetano dos Santos, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o dano moral na Justiça do Trabalho. E você, ouvinte, pode sempre participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutor Mazé, é um prazer ter o senhor novamente aqui no programa de rádio da Amapar.
Muito bom dia, amigos da Rádio É Paraná, bom dia, Jéssica Camila Alves. Prazer sempre estar com você, Jéssica, e com os ouvintes do programa Justiça para Todos.
E, doutor, para começarmos, o senhor poderia primeiramente explicar aos nossos ouvintes em que consiste o ato do dano moral e quais são as suas variantes?
Olha, o dano moral tem vários significados, vários conceitos, mas eu vou ficar com o conceito do professor Youssef Said Kahali, que ele diz que dano moral é a privação ou a diminuição daqueles bens que têm um valor princípio na vida do homem, que são a paz, a tranquilidade, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais afetos sagrados classificados desse modo. Então, tudo aquilo que afetar a questão, a honra, a subjetividade da pessoa, nós podemos classificar como dano moral.
Uhum. E, doutor, qual é a real função, em linhas gerais, da Justiça do Trabalho?
Olha, Jéssica, a função da Justiça do Trabalho, ela tem como principal objetivo acolher as demandas do cidadão que tenha que tenha a sua personalidade, que tenha o seu direito subjetivo afetado em razão dos danos morais. Mas é importante também ressaltar, Jéssica, que o dano moral ele está agasalhado na nossa legislação. O artigo 5º, inciso 10 da Constituição diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização do dano material ou moral decorrente da sua violação. Também os artigos 186 e 187 do Código Civil diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, comete ato ilícito, por isso responde por esses danos. E também, importante mencionar o artigo 927, que é a chamada responsabilidade objetiva, que aquele, por ato ilícito, previsto no artigo 186 ou 187, causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. E também, Jéssica, há de se ressaltar também que as pessoas às vezes confundem o dano moral com o assédio sexual, com o assédio moral. E o assédio sexual, ele é óbvio que também a pessoa que sofre assédio sexual, ele é uma forma de discriminação. Mas o assédio sexual está previsto no artigo 216 do Código Penal, que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se essa pessoa da sua condição de superior hierárquico. É óbvio que essa pessoa que comete assédio sexual também, essa pessoa que recebe o assédio, ele sofre dano moral e é passível de uma ação na Justiça do Trabalho. E o assédio moral no trabalho é a exposição dos trabalhadores a trabalhos e situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas durante a sua jornada de trabalho. Por que é importante falar disso, Jéssica? Importante porque não é simplesmente o dano moral que é passível de você buscar uma reparação. E também o assédio sexual e o assédio moral no trabalho também são passível de uma reparação de ação por ato ilícito com base no artigo 5º, inciso 10º da Constituição e com base no artigo 186, 187 e também no 927 do Código Civil.
E, doutor Mesael, para deixarmos um pouco mais claro para os nossos ouvintes, quais são os atos discriminatórios que podem gerar um dano moral passíveis de indenização?
Jéssica, tudo que afeta o patrimônio moral na pessoa é plausível de você buscar frente à Justiça do Trabalho, que tem competência para julgar essas ações afetas a dano moral, depois da emenda 45, que trouxe essa competência para o Justiça do Trabalho. Então, existe discriminação no trabalho por sexo, né? Qualquer ato de discriminação por sexo no ambiente de trabalho. Por exemplo, eu, Mesael Caetano de Santos, exerço a mesma função que Jéssica na empresa, e a empresa, em razão de você ser mulher, ele não paga o mesmo salário. É discriminação no trabalho.
Sim.
Discriminação pelo sexo. E também discriminação por deficiência física, discriminação por raça ou cor. Então, existe uma gama, Jéssica, de situações que, no caso concreto, quando o cidadão sentar à frente de um advogado, o advogado vai fazer a análise daquele caso e vai tipificar, vai analisar. É óbvio, né, que nós precisamos produzir as provas, que
Sim.
com certeza produzir a prova, mas é um rol muito grande. Não adianta eu querer dizer que isso ou aquilo é dano, é plausível de dano moral, mas existe um rol muito grande que o bom advogado, um advogado preparado, com experiência, com conhecimento de causa, ele vai conseguir fazer uma diferenciação se aquilo é plausível ou não de uma reparação de dano ou não.
E, doutor, trazendo bastante para o aspecto prático agora, se algum dos nossos ouvintes acredita que está sofrendo alguma situação que pode se configurar em um dano moral, e como se deve proceder quando se sentir lesado por um dano moral no ambiente de trabalho? A quem procurar?
Olha, eu acho que o primeiro caminho é você procurar o seu superior hierárquico. Se não parte dele, o dano moral é óbvio, né?
Sim.
Então, se a empresa é uma empresa séria, que respeita os direitos do trabalhador, e essa comunicação sendo feita na empresa séria, com RH sério, é óbvio que a empresa vai tomar as medidas cabíveis no sentido de proteger aquele cidadão do dano moral. Porque, infelizmente, onde tem homens, tem problemas, e as pessoas,
Sim.
às vezes, por suas razões, elas querem se sobrepor sobre outras pessoas e acabam afetando essas pessoas, o seu colega de trabalho a situações constrangedoras, principalmente no que tange ao seu patrimônio moral. Mas se perceber que a empresa não é confiável para levar esse caso à frente, procure o seu sindicato ou procure um advogado de sua confiança.
E, doutor, ao provocar a justiça, o trabalhador é que define, é que diz quanto ele quer receber de indenização, ou essa decisão cabe somente ao juiz?
A decisão cabe ao juiz pelas provas apresentadas. Lá, o artigo 944 do Código Civil Brasileiro, que determina a questão do arbitramento do dano moral, Ele diz que a indenização do dano se mede-se pela sua extensão. E quem vai fazer essa extensão? É o juiz. É o juiz que vai valorar o dano. Por exemplo, uma agressão verbal é diferente de uma agressão física de um cidadão que sofreu uma amputação de membro, perdeu a mão, perdeu o braço, perdeu uma perna. O dano moral que a família pode buscar na empresa contra a morte de um trabalhador no ambiente de trabalho, é óbvio que esses valores eles serão arbitrados pelo juiz, mas se o cidadão entender que o arbitramento do juiz afeta ao seu problema, o advogado pode recorrer para as instâncias superiores para majorar ou não esse dano moral. Mas o dano moral, no direito brasileiro, o arbitramento fica a livre análise do juiz pelas provas que lhe é apresentado. Mas o STJ definiu alguns valores, né, por danos morais, valores de 5 mil em caso de recusa em coibir tratamento, paciente em estado vegetativo por erro médico, eles deram um valor lá em 360 mil, mas cada caso, Jéssica, cada caso concreto é que o juiz, pelas provas que lhe é apresentada, é que o juiz vai definir o valor do dano moral nos termos do artigo 944, que deu essa liberdade para o juiz fazer o seu arbitramento.
E, doutor, no que consiste o dano moral decorrente do descumprimento das obrigações trabalhistas?
Olha, o empregador, ele tem algumas obrigações a cumprir.
Sim.
Hora extra, pagar hora extra, pagar férias, pagar 13º, pagar o salário em dia, proteger a saúde do trabalhador. Então, cumprir as suas obrigações do contrato. Porque tanto o empregado quanto o empregador têm suas responsabilidades. O contrato de trabalho ele é um contrato de obrigação recíproca. Eu tenho as minhas obrigações como empregado e o patrão tem as suas obrigações como empregador. Agora, a questão do decorrente do descumprimento de obrigações trabalhistas, alguns juízes vêm flexibilizando. Tem juiz que entende um simples atraso no salário do trabalhador por algumas questões, uma vez ou outra, não é plausível de dano moral. Tem juiz que entende que algumas situações são plausíveis para dar a essa pessoa uma punição em relação ao dano moral. O dano moral ele é muito subjetivo, ele depende muito do caso concreto, mas, ao meu ver, algumas descumprimentos decorrentes de obrigações trabalhistas, principalmente, Jéssica, quando essa atitude ela é cotumaz, ela é corriqueira, o cidadão, a empresa tem que sofrer algumas punições pela sua ilicitude para que não venha, de certa forma, descumprir com as suas obrigações do trabalho.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Mesael Caetano dos Santos, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema dano moral na Justiça do Trabalho. Você, ouvinte, pode sempre registrar sua participação aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Mesael, o trabalho análogo ao escravo, ele pode ser considerado um dano moral?
Muito, Jéssica. Qualquer trabalho análogo a escravo, ao meu ver, ele afeta o patrimônio moral de qualquer cidadão, de qualquer sujeito. E isso, infelizmente, ocorre muito no Brasil ainda, Jéssica. Então, nós, cidadãos normais, nós entendemos que, nesses casos, os juízes devem aplicar multas severas para as empresas, essas empresas que ainda vê no cidadão com uma ferramenta de enriquecimento. Então, o trabalho análogo a escravo, ele é passível, sim, de multas, multas pesadíssimas e, principalmente, multas com relação ao dano moral. O juiz deve usar sua mão pesada do Estado para que essas pessoas não venham a cometer esses atos. E, acima de tudo, que eu entendo que qualquer empresa, principalmente essas fazendas nos altos rincões do Brasil, que ainda tem essas práticas, deve ter as suas terras confiscadas quando for encontrado qualquer cidadão em condição análoga a escravos.
E, doutor, quando o trabalhador se sente lesado também por atitudes dos colegas do trabalho, isso também pode caracterizar um dano moral?
Pode, sim. Nesses casos, Jéssica, eu entendo que a empresa deve ser posicionada da situação. Porque é dever da empresa, Jéssica, proteger o trabalhador em todos os aspectos. Porque na relação entre empregado e empregador, o empregado, ele é a figura mais fraca da relação. Então, ao meu ver, se o cidadão está sofrendo um dano moral de um colega de trabalho, é óbvio que ele tem que entrar com uma ação contra aquele sujeito.
Sim.
Contra quem cometeu o ato, eu entendo dessa forma. Agora, se ele comunicou à empresa e a empresa não tomou as atitudes legais, eu entendo num primeiro momento que a empresa não deve ser responsabilizada. Eu entendo. Porque é uma relação entre dois funcionários. A lei pensa diferente. A lei diz que a empresa responde pelos atos dos seus empregados. Mas qual é o meu ponto de vista como cidadão e como advogado? Eu entendo que a empresa deve ser comunicada daquele ato. A empresa deve abrir um processo interno dentro da empresa, formar uma comissão por seus trabalhadores, de RH, por membros da CIPA, por assistente social, e analisar aquele caso. E chamar aquele cidadão que está cometendo esse ato e lhe punir. Dê uma, duas, três punições. Em caso de repetição, eu sou a favor de que a empresa lhe dê justa causa. Cabe, ao meu ver, uma justa causa para esse cidadão. Agora, e quem sofreu o dano moral entra com ação contra esse outro empregado que está cometendo esses atos. Agora, se a empresa não tomar as atitudes no sentido de proteger o trabalhador que está sofrendo o dano moral, é óbvio que a empresa deve responder por dano moral, porque a empresa também é responsável pelos atos dos seus empregados.
E, doutor, o dano moral também pode ser causado pelo empregado, não é mesmo? E quais são as providências tomadas nesses casos?
É o inverso, Jéssica. Da mesma forma, a empresa pode entrar com uma sindicância interna e, ao meu ver, entrar com uma ação contra esse trabalhador e também lhe demitir por justa causa também. Né? Que, ao meu ver, nesse caso aí, configura um ato passível de demissão por justa causa, porque o dano moral, ele é muito perverso. Ele causa, às vezes, um desfiguramento na moral do trabalhador. Pode causar uma imagem negativa da empresa. O cidadão pode se atentar contra a empresa e começar a espalhar mentiras contra a sua própria empresa e causar, afetar o patrimônio dessa empresa. Então, ao meu ver, é o inverso, é a mesma coisa. Cabe do empregado contra o empregador e cabe também do empregador contra o empregado. A lei é para todos. A lei é igual para todos. Não há o direito só de um lado. O direito é para todos.
E, doutor, um exemplo de caso é se um trabalhador falece durante seu período de trabalho, cabe à família da vítima receber uma indenização por danos morais e por quê?
Pois é, Jéssica. Está lá no artigo 948 do Código Civil. Olha só o que fala o artigo 948. No caso de homicídio ou morte, a indenização consiste sem excluir outras reparações. pagamento da despesa com tratamento da vítima e seu funeral e luto da família. Olha só que interessante aqui, ó. Prestação de alimentos às pessoas que o morto os devia, levando-se em conta a durável, provável vida da vítima. Olha que interessante, Jéssica. Eu tenho um caso concreto.
Sim.
Eu tenho dois ou três casos concretos de assistente de trabalho com lesão à pessoa que ficou, teve limitação na sua capacidade laborativa. E eu peço para o juiz arbitrar o dano moral levando em conta uma tabela da SUSEP, que é uma tabela de expectativa de vida. Como que eu peço para o juiz arbitrar e a Justiça do Trabalho vem acolhendo não só ao meu pedido, mas também de outras pessoas?
Uhum.
É que se faça uma análise da expectativa de vida hoje do brasileiro, que é 75 anos. Por exemplo, se o trabalhador morreu com 40 anos, que se arbitre essa reparação equivalente aos anos de vida que ele tinha, por exemplo, 40 anos, 75, 35 anos, vezes o salário do trabalhador. E que essa reparação seja paga de uma vez só, porque assim o Código Civil diz que as indenizações relativas a essas situações devem ser pagas em uma prestação só. E também, Jéssica, se o cidadão que sofreu uma morte em relação a assistente de trabalho e esse cidadão tiver filhos menores, além dessas indenizações que estão previstas nos artigos 948, 949, 950, 951 do Código Civil, esse cidadão, a empresa também fica obrigado a pagar uma pensão alimentícia aos filhos, aos dependentes desse cidadão que perdeu a sua vida.
Uhum. Doutor Mesael, o senhor comentou no início da nossa entrevista, mas para finalizarmos, o senhor poderia frisar novamente para os nossos ouvintes qual é o procedimento e a quem o trabalhador deve recorrer caso ele se sinta uma vítima de um dano moral?
O primeiro passo, se você quer buscar no direito qualquer reparação, você tem que produzir a prova.
Uhum.
A prova é a mãe da verdade.
Sim.
Então, sem a prova, você deve estar sofrendo um assédio sexual, estar sofrendo um assédio moral, estar sofrendo um dano moral no ambiente de trabalho, produza a prova, grave. Pegue pessoas de sua confiança para presenciar o fato, como testemunha. Enfim, primeiro passo é produzir a prova. Sem prova, não há como você convencer o juiz. O juiz, ele está adstrito às provas que devem ser levadas ao processo. E o advogado deve ter o cuidado de não levar para a justiça simplesmente pedidos sem plausibilidade de provas. Então, chegar no meu escritório, Jéssica, pedindo para mim tomar uma medida, entrar com uma ação, sem prova eu não entro. Eu não entro porque eu sei que a ação não vai prosperar. Então, o primeiro passo é produzir as provas, procurar o seu sindicato, procurar um bom advogado, e esse advogado ele vai, acima de tudo, fazer com que o seu direito seja válido. E é preciso, sim, usar da justiça para que a justiça possa, de certa forma, fazer com que os conflitos sociais nesse país sejam minimizados.
Doutor Mesael, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica, e eu convido aos ouvintes da Rádio Paraná que a Comissão de Igualdade Racial, no dia 21 de outubro de 2015, agora, lá na OAB Paraná, fará um grande seminário sobre racismo e discriminação no trabalho. O principal convidado é o juiz José Carlos Rede Paula, do TST Paraná. Muito obrigado, Jéssica, e até uma próxima oportunidade aqui nos estúdios da Rádio Paraná. É sempre prazeroso falar com você e com seus ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.